Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Terminara o jantar em casa do Soares. O crepúsculo da tarde cambiava-se com o frouxo lampejo da lua que assomava por trás das serras. Erguendo-se da mesa, os convidados espalharam-se pelo jardim, uns para gozarem da frescura e beleza da ave-maria campestre, outros para se recriarem com o passeio e o movimento, alguns maquinalmente por imitação. Mistroche, traçando o braço de Guida e recitando-lhe uns versos de Shakespeare, atravessou o jardim. Willinat, come lovin, blackbird noigi, give me Romeo, anduan ishaldi, takin, ankutin outin little stars, and will make te face a seveiaven sufine, tat, horlubin, love witin light, and the pai no worship te arish sum. Encontrando Ricardo, a mestra parou para dizer-lhe em francês. Veja que injustiça, senhor doutor. Guida não gosta destes versos. Ouça, disse Guida, e repetiu os versos. Se os lesse, poderia dizer alguma coisa, respondeu Ricardo. Pois eu pensava que tinha excelente pronúncia, acudiu a moça com ar zombeteiro. Minha mestra diz que pareço uma inglesa salvo quando eu repito o nome dela. Mrs. Trouxa. Aí acha-me horrível.
Trouxa!
Emendou gravemente a mestra, que pouco entendia de português. Mas a culpa não é de sua pronúncia? É do meu ouvido que ainda não se habituou. Nem creio que se habitue nunca a essa língua mais de engolir que de falar. Pois eu vou traduzir-lhe os versos ao pé da letra, se me permite. Gentil noi vem, amável escura noite, dá-me o meu Romeu e quando lhe morrer, tomai-o, cortai-o estrelinhas, e ele tornará o céu tão belo, que todo mundo se apaixonará pela noite, e não pagará mais tributo ao garrido sol. Não são magníficos, Ricardo sorriu. São originais, pelo menos. Suponho o senhor que um poeta brasileiro fizesse alguma índia falar semelhante linguagem e pedir à noite que fica o seu amado em estrelinhas, não de massa, mas de papel dourado. Que risadas não dariam os ingleses e como não encheriam a boca de nonsense. Mas é Shakespeare. O grande Sté? Timense te prodigiu a Shakespeare. Interrompeu Mestre Trouxa no plenilúnio de seu entusiasmo. Talvez o poeta quisesse exprimir por esse modo a ingenuidade infantil de Julieta, que era quase uma criança. E não achou um modo mais delicacado. O senhor escreveria semelhantes versos.
Ora!
Quem não é hoje em dia? O senhor só conceberia Julia pedindo a Deus para fazer duas estrelas dos olhos de Romeu, ou para mudar os seus cabelos em raios de luz, como os de Berenice, mas para cortá-lo a ele em pedacinhos. Chudisse amenindo a inglês a expressão de seu sarcasmo. A rir afastou-se Guida com Mirstrosh. Pelo caminho da cascatinha que era o ponto do passeio. O doutor Nogueira aproximara-se de Ricardo e lhe oferecera um dos seus regalias, convidando-o a fumar no canto mais afastado. Ali via-se uma fonte de ferro esmaltado representando a nade do jardim dentro de uma concha, a banhar-se nas próprias águas que vertiam-lhe dos olhos olhos como torrentes de lágrimas. Desde o primeiro dia Ricardo notara adotar o doutor Nogueira, cujo nome já conhecia pela reputação de talento que o cercava, e desejou aproximar-se dele. Deteve-o, porém, a expressão de fria arrogância que esticava o perfil e o talhe do candidato. Esse impertigamento moral arrelava a afinidade de que havia entre a alma do candidato e a vaidade feminina. Era a alma que não dispensava os arrebiques e espartilhos ainda mesmo em casa. Foi, pois, com prazer que Ricardo aceitou o charuto e a palestra que lhe oferecera o doutor Nogueira. O candidato, como alguns homens de talento, longe de desdenhar os gozos materiais, entendia que a carne que faz o espírito o apura e lhe dá o nervo. Assim apreciava ele, depois de um excelente jantar, a febre sibarítica, perfumada com as fumaças do melhor tabaco da Havana e embalada pelo burburinho da água trepidando na fonte ou ouro ruge-ruge das folhas das palmeiras, e na forma do preceito de Horácio. Miscude do Cis aproveitou aquelas horas voluptuosas do quilo para conhecer o adversário com que tinha de bagater-se na campanha matrimonial em que se achava empenhado. Aqui estaremos perfeitamente, disse Nogueira sentando-se na ponta do banco, indicando a seu lado um lugar ao moço. Gosto de fumar neste canto meu charuto depois de jantar. O barulho da fonte, misturado com o dos coqueiros, derrama uma ligeira sonolência. Quanto basta para não pensar, mas não tanto, que se deixe de sentir e gozar. Notou Ricardo que o devaneio desse espírito, como a sua amabilidade, tinham às vezes umas quimasquinas ásperas. eram como tela de painel, que uma lasca da madeira estofa. Uma circunstância mínima lhe revelou esse traço fisiológico. O termo barulho para indicar o burburinho d'água, empregado por homem de tribuna e eloquente, mostrava um defeito de educação. Como sucede a maior parte dos talentos que figuram em nosso país, não tinha Nogueira o polimento literário. E embora sentisse depois de certo tempo a necessidade de dar à sua palavra certo verniz de estilo, contudo do notava-se ainda muita falha, em que através da arrogância do figurão, percebia-se a crosta do filho das ervas. A palavra é para esses mercenários o instrumento do ofício, a troia do pedreiro. Temos demais a vantagem de livrar-nos da algazarra que por lava. Esta gente avalia do espírito, como do champanha, pelo estouro, e então desafiam-se a quem dará as mais comporgalhadas para chamar a atenção. No fim de contas, parece que eles têm razão. É o rumor quem governa o mundo. Quer dizer, a opinião não é a mesma coisa? A tos referências impôs dogmaticamente o Nogueira e passou adiante. A tarde está quente. A estas horas costuma correr alguma brisa, mas hoje está abafado. Neste ponto, Petrópolis é preferível à Tijuca. Eu, se não estivesse preso a esta gleba da cidade, é onde passaria o verão. Vossa Excelência é advogado? Perguntou Ricardo para dizer alguma coisa, champarral, que lhe deixara o Nogueira. Tem um escritório com um nome na porta, mas é para constar. Serve de ponto de palestra aos amigos. A advocacia já não é uma profissão. Perdão, a conto entre as mais nobres. Assim devia ser. Mas aí, como em tudo, o fato insurge-se contra o princípio. Não é esta a história do século XIX, ao contrário do século XVIII, que foi a revolta da ideia contra o abuso e o prejuízo. A advocacia não passa de um pretexto, é um título de apresentação na sociedade. No foro inventou-se outrora um nome decente de antipartas hindus que se não confessam. Certos réus ou testemunhas interrogados aos tumes declaram que vivem de suas agências. Pois a palavra advogado tem o mesmo préstimo, com a diferença de serem os agentes mais graduados e as agências mais gordas. E Vossa Excelência pertence a esta classe, observou Ricardo com ironia. Charles Nodier dizia no princípio deste século: Giniconais com metia adécria, seluiu. O Nogueira, que tinha presunção de falar bem as línguas estrangeiras, pronunciou a citação francesa com uma afetação ridícula e um sotaque que devia ferir o ouvido normando. Pois eu creio que em França nenhum ofício caíra em maior descrédito, observou com muito a propósito o paulista. Deixemos de parte a religião. É ponto que não discuto, atalhou categoricamente o candidato e prosseguiu. Mas Ricardo interrompeu. Não chamo religião essa exploração da consciência que o escritor francês dava com muita propriedade o nome de ofício. Custou a Ricardo inserir no discurso do Nogueira esta pequena observação. Foi necessário cortar-lhe a palavra e arrostar o gesto desdenhoso e magistral do candidato que desviava a réplica de um revés do rosto. Em país algum é tão verdadeiro o dito de Nodier como em o nosso, continuou o doutor Nogueira com o tom amplo e sobranceiro de que se servia-se para abafar as interrupções. A coisa mais se tem a rei é ridicularizado do que sejam as altas posições políticas, sobretudo o cargo de ministro. E não obstante todos caminhamos para lá. Nem todos, contestou Ricardo. Sou advogado, pois, como serei deputado amanhã e mais tarde ministro e senador. Em toda a parte onde se reúnem animale parlante, por força que há de haver o Deus e a besta. Ensinam as santas escrituras que o Criador formou o homem do lodo, amassando o barro e inspirando-lhe a centelha divina. Pois não é de admirar que em se chocando uns com outros, a lama de certas figuras se desmanche, e então que remédio têm os outros homens, se não patinharem nela, se querem passar adiante? Os ambiciosos vulgares, não duvido que tenham pressa de chegar e não escolham caminho, nem companheiros de jornada. Mas há quem se desvie com asco do charco, embora se resigne a não passar adiante. O senhor formou-se ultimamente? Perguntou Nogueira com um sorriso protetor. Há 5 anos. E advogado também? O protesto que em tom veemente acabava de fazer contra as doutrinas do Nogueira não o pudera conter o jovem e brioso paulista. Mas arrependido, prometeu-se não tomar ao sério as excentricidades do doutor Nogueira, o qual sem dúvida sofria de um sestro, que ataca muito os homens vaidosos de seu talento, o cestro do paradoxo. Assim como as damas, desvanecidas de sua formosura, inventam modas esquisitas e farfalhadas, penteados incríveis, anquinhas atentórias da moral pública, escandalosos falbalás e cinturas extravagantes, assim os talentos fatos se deleitam em provar absurdos. Aspiro a sê-lo, mas não como Vossa Excelência o entende, respondeu Ricardo com polida ironia à pergunta do Nogueira. Pensa o senhor que a ciência do mundo aprende-se nas escolas e academias? Se conheço hoje a nossa sociedade, não foi pelo que me ensinaram em Olinda, mas pelo que aprendi em um curso mais longo, em cerca de 20 anos de experiência. Na sua idade também tinha a cabeça cheia de utopias e o coração amarrotado de ilusões. A advocacia representava para mim o sacerdócio da justiça, a nobre independência do talento. A imprensa a considerava como uma realeza e a mais legítima porque tinha o seu trono na opinião. Mas isso não passava de uma abusão. Completa, meu colega. Quando tiver alguma prática do foro, há de reconhecer que são as boas causas que mais frequentemente se perdem. Quem sustenta um pleito justo, confia no direito, mas o seu adversário emprega todos os recursos e ganha. Quanto à independência, não passa de uma burla, todos nós. Aqui mais somos do que uma cadeia de fuzis. Cada um segura-se ao anel de cima e por sua vez suspende o anel de baixo, e assim trabalha a corrente do guindaste. Não confunda Vossa Excelência a impendência com a barbaria ou ainda com a misantropia. A sua virtude consiste justamente em manter o caráter no meio das colisões e embates que o abalam. Aí está a dignidade do homem, lutar e vencer, isolar-se do mundo parece mais covardia. Devaneios replicou Nogueira com desdém. Isso que chama dignidade, meu colega, é nada menos do que um crime grave vale tanto como uma insurreição ou uma revolta. Todos, quando eu, ninguém perdoa. Se o caluniarem, aparecerá um poder chamado moderador que fará presente de sua honra ao pasquineiro, mas toparam e o senhor do que o senhor fizera uma cidade corrompida, afrontando-a com os seus brios, para esse delito de lesa sociedade não há graça, ao contrário, toda a severidade amassada nas altas regiões desfechará sobre o réu o convite do pundonor e integridade. Neste ponto não duvido que tenha razão. Como Circe que te transformava os amantes em barrões, a política namora os mais belos talentos, e nada lhes recusa, contanto que fossem. Gosta da fábula? Disse o candidato com um leve toque de pedantismo. Pois eu prefiro a história, grande mestra. A política é em nosso país o mesmo que tem sido em toda parte, uma artesã. Quando recebe na alcova? Na alcova os Péricles e os Crates torna-se Aspásia, mas se entrega-se aos gladiadores e servos, caem Messalinas. Se Vossa Excelência permite uma outra observação. Não foi Péricles quem fez Aspásia, ao contrário. Depois que morreu o grande ateniense, ela casou-se com uma casta de barão daqueles tempos, um rico marchante, e conseguiu tirar desse lixo de ouro um grande orador. O Nogueira, que não se deixava derrotar, ainda mesmo nos seus eclipses, acudiu pronto.
Acredito!
É uma gagalanteria do historiador. Se não foi do próprio Lísicles, que para lisonjear a mulher, atribuiu o que só devia a seus esforços. Acredito sim, porque não o dizem somente as tradições de Atenas. É a história eterna da humanidade. Por toda parte a mulher é a alma do homem. Deixou o candidato cá com verdade um instante para repousar a palavra e ao mesmo tempo imprimir outra direção ao diálogo,